Este podcast é uma obra de ficção destinada ao público adulto. Contém violência e pode não ser adequada para todos os ouvintes. Você está ouvindo... Apogeu. Escrito, narrado e produzido por John Fonseca. Capítulo 1. Cair da máscara. Era maio. A cidade começava aos poucos a perder a saturação que o sol do verão trazia com mais intensidade desde dezembro. Aquele encanto dourado que durava apenas alguns meses e que parecia jogar um filtro de Instagram por cima das cores contidas nas paredes cobertas de grossas camadas de poluição e pichação. São Paulo capital certamente continha inúmeras diferentes cidades dentro de si, mas no verão era como se essas cidades fossem todas muito semelhantes a quaisquer outras cidades pelo Brasil. Cheias de vida, sol, cores, umas maiores, outras menores, umas mais horizontais e outras mais verticais. Mas no resto do ano não. No resto do ano, todas as cidades que existiam dentro da cidade de São Paulo voltavam mais uma vez a serem extremamente cinzentas. De dia, uma espécie de Gotham City da zona tropical, onde as sombras dos arranha-céus de concreto e a pouca luz do sol que transpassava as nuvens cinzentas de garoa se anulam, criando o mais gris dos ares. À noite, todo aquele cinza se escurece, mas continua ali, pelo extenso oceano de ouro e diamante formado pelas luzes amarelas e brancas da cidade. Um oceano brilhante tão extenso que quase iluminava o céu, que particularmente naquela noite estava encoberto de nuvens que trovejavam. Enquanto uma enorme quantidade da população dormia em seus leitos por poucas horas antes de se levantarem junto do sol que continuaria escondido e enfrentarem uma jornada incessante que começava muitas vezes com um longo, lento e tumultuado percurso até o trabalho, uma outra parte dos cidadãos estava acordada, na rua. Alguns caminhavam sem destino, de lixeira a lixeira, em busca de alimento ou algo para se proteger do frio que começava a avançar. Outros tinham como período de trabalho justamente aquela fração do dia, atrás de seus volantes ou ao lado de suas mini-televisões em guaritas. Mas existia também um outro grupo, os cidadãos da mais misteriosa cidade que aquela metrópole continha. Uma cidade ainda mais sombria e completamente invisível na luz do dia. As portas para essa cidade estavam em toda parte, mas de fato eram poucos os transeuntes que as usavam. Era um trecho nos inúmeros e imensos dutos das linhas de metrô ocultos à superfície, especificamente entre as estações República e Santa Cecília, e também por volta de meia-noite, quando a garota de olhos negros e pele branca cruzou seus olhares indiscretamente e despropositalmente com o único indivíduo que estava com ela naquele vagão de trem. Um rapaz de pele preta e cabelos cacheados. O contato havia durado menos de um segundo e mesmo assim ambos continuavam se evitando. A garota usava uma jaqueta corta-vento por cima de uma blusa de alças preta, além dos jeans desbotados e um par de all-star surrado. Tudo além disso era preto. Suas unhas curtas, seu cabelo liso partido ao meio, sua mochila e o par de headphones que envolvia suas duas orelhas. O garoto, por sua vez, usava coturnos, jeans desbotados com os rasgos e um suéter listrado sob algumas correntes que usava no pescoço. Seus cachos eram castanhos e em seu cabelo raspado atrás das têmporas havia uma marca de raio desenhada por uma navalha de barbeador. Os poucos segundos que ambos tiveram para se observar disfarçadamente pelo reflexo nos vidros das janelas do vagão foram interrompidos quando a iluminação interna do vagão começou a falhar sequencialmente, até que o vagão inteiro estivesse no escuro. Qualquer reação foi imediatamente suprimida com um aviso sonoro de que haviam chegado na próxima estação e que o desembarque se daria pela direita. Ambos apertavam o passo para deixar o vagão assim que as portas mais próximas dele se abrissem, mas não tão rapidamente para não denunciarem um para o outro a sensação esquisita que haviam sentido com a falha elétrica. Quando as portas se abriram, alguns poucos outros passageiros saíram de alguns outros vagões. Estava tarde e aquele era o último trem da linha vermelha. Todos foram em direção às escadas que conduziam às catracas e seguiam até as saídas da estação. Haviam poucos funcionários do metrô ainda por ali. Era o fim do expediente. Uma das saídas dava até uma rua escura por onde a garota e o garoto saíram juntos, acompanhados de mais duas pessoas que se debandaram rapidamente em diferentes direções. A garota, ainda na frente do garoto em meio àquela rua escura e deserta, deu novamente uma olhada e lá estava aquele garoto, ainda fazendo os mesmos passos que ela. Naquele instante, a lua nova estava posicionada quase que perfeitamente alinhada com a direção da rua. O som de alguns bares à frente ecoavam pelas inúmeras lojas fechadas, enquanto ambos continuavam a seguir pela calçada, onde mais à frente tinha o que parecia ser um homem dormindo enrolado em um cobertor. A garota já tragava o cigarro que tinha acabado de acender. Estava ansiosa. O garoto logo atrás conferia as horas sem saber bem o porquê. A cada passo que davam, mais seus passos pareciam ecoar naquela rua deserta e menos se ouvia o som dos boêmios conversando em algum bar próximo dali. Aquele som que estava tão alto há pouco agora parecia estar abafado e distante. O morador de rua, ainda envolto em seu cobertor, agora começava a encarar os dois com um sorriso repentino e esquisito. A garota mudou de calçada imediatamente e pouco depois ambos foram capazes de ouvir com clareza: "Vocês dois vão morrer essa noite", seguido por uma gargalhada seca e pigarrenta. O garoto ficou perturbado e trocou de calçada também, olhando para os olhos fundos daquele homem que parecia absolutamente fora de si. Ele atravessava a rua ainda olhando o sujeito, perturbado, e quando voltou sua cabeça para a frente levou um susto que quase o fez correr.
"Porra! Me desculpe, você me assustou", disse ele com uma voz levemente rouca e ainda ofegante.
"Você tá me seguindo?", disse a garota com as sobrancelhas franzidas e uma voz inesperadamente doce e aguda, enquanto apontava o cigarro para o chão.
"Não, eu juro que não. Eu só..."
Foi durante essa pausa que ambos ouviram novamente a arrepiante gargalhada do sujeito ecoando pela rua.
"Eu só estou indo na mesma direção."
"Tudo bem." Foram palavras genuinamente sinceras. Ela não desconfiava nem um pouco mais do garoto em sua frente.
"Eu entendo. Aquele cara fez eu me arrepiar todo."
Foi aqui que os dois voltaram a caminhar, dessa vez juntos.
"E essa rua está mais escura do que o normal. Talvez seja bom andarmos juntos mesmo."
"Prazer, eu sou Luna", disse ela olhando para o chão enquanto caminhava, novamente com aquela entonação delicada.
"É, Luan, prazer. Você sempre anda por aqui?",
questionou olhando para todas as direções, ainda visivelmente preocupado.
"Não, não nesse horário. Eu me atrasei",
ainda olhando para o chão.
"Eu normalmente venho de ônibus, mas eu perdi o último e pensei que seria uma boa vir de metrô.
Claramente não foi."
"Eu não conheço tão bem a cidade. Eu moro há pouco tempo aqui."
"Olha, eu também. Vim para estudar", disse de forma que a garota começasse então a reparar o sotaque.
"Eu também. Legal. De onde você é?"
E foi assim que ele reparou no sotaque dela.
"Eu sou de uma cidade minúscula do Maranhão chamada Esperantinópolis."
"E eu sou de uma cidade minúscula também", disse empolgada, acenando com a cabeça.
"Sou de Corinto, Minas Gerais."
Naquele momento, já não restava mais nada das máscaras que ambos tinham aprendido a vestir para caminhar nas ruas daquela grande metrópole. Por mais que viessem de estados tão distantes um do outro, agora eles tinham algo em comum. Ambos haviam nascido em municípios pequenos com menos de 25 mil habitantes e agora eram estrangeiros naquela selva cinzenta de concreto que lhes gerava aquela admiração, mas constantemente os preenchia de solidão e medo. Eles continuaram a caminhar por mais algumas dezenas de metros enquanto conversavam. Se sentiam cada vez mais seguros e gratos pela presença do outro,
tudo enquanto também eram preenchidos por uma sensação nunca antes vivida por nenhum dos dois. Algo tão confuso e complexo que mal sabiam explicar. Mas era como se no fundo de suas mentes e seus espíritos eles soubessem que aquele momento era especial. Não necessariamente bom, mas especial. Era nítido como ambos interagiam, mas não deixavam de se preocupar com a escuridão que apenas crescia ao redor deles. Aquela rua estava absolutamente deserta. Só haviam garagens e portões fechados e nenhum comércio nem ninguém. Quando viraram uma esquina, deram conta de que todos os postes daquela rua também estavam apagados. Não era uma rua escura. De alguma forma, era como se toda a região tivesse perdido a força exatamente como havia acontecido dentro do metrô. Uma brisa intensa e repentina os alcançou, e com ela, eles tiveram juntos e em silêncio a certeza de que estavam em perigo. "Vamos por aqui", disse Luan, chamando Luna com um gesto. "Olha!" Luna apontou para um prédio inteiro que estava ficando escuro, janela por janela. Cada vez tudo ficava ainda mais coberto de sombras. "Temos que correr. É perigoso ficar aqui", disse Luan outra vez. "Mas para onde vamos? Eu acho que eu já tô perdida. Não sei mais para onde fica a minha república. Eu acho que eu passei sem perceber. Não acho que deva voltar." Luan agora olhava para a direção que tinham vindo. Um completo breu se fazia. Era quase inacreditável como a rua parcialmente escura que passaram agora estava completamente envolta na escuridão. "Você está certo", Luna disse, desconcentrada, ainda encarando a escuridão e espremendo os olhos. "O que está esperando então? Vamos?", disse Luan pela primeira vez mais firme. "Luan, o que foi?" Foi naquele momento que Luan se deu conta. Havia movimento naquele breu, que aos poucos se configurava em pernas, braços. Era um homem andando no meio da rua, lentamente em direção deles. Tinha no rosto uma máscara branca que tampava tudo, menos seus olhos. Usava roupas pretas e andava perfeitamente retilíneo. Ambos estavam em choque. O olhar daquele homem era tão penetrante que, mesmo à distância, Luna e Luan sentiam-se invadidos com uma energia que eles nunca haviam sentido. Mas que quase causa dor de tão incômoda. "Corre!" Ambos arrancaram em movimento. Estavam absolutamente desesperados e não sabiam bem o porquê. A enorme quantidade de sentimentos que sentiam, todos pareciam eclodir de suas peles, que eram pegas de surpresa pela chuva intensa que começara a cair de repente. Tudo que tinham eram as lanternas de seus celulares e, com o som da chuva forte, até mesmo o som de suas vozes ficava abafado. Luan até conseguiu encontrar em meio à escuridão uma placa que diziam para os dois que eles estavam na rua Fortunato. "Eu vou ver se eu tento chamar um Uber aqui", disse Luna aos berros para que Luan conseguisse escutá-lo. "Eu vou procurar algum lugar para a gente ficar embaixo", disse Luan também berrando. A luz de seu celular refletia a enorme quantidade de água que caía do céu em sua frente, e isso era tudo que ele via. Naquele ponto, Luan não conseguia ver nem mesmo o outro lado da rua. Era como se toda a capital tivesse sem força e embaixo de uma avassaladora chuva. De repente, uma luz quase cegou seus olhos. Uma luz vermelha que Luan sabia muito bem ser a luz de freio de um carro. Estava um tanto distante, mas ele decidiu correr e chamar por Luna.
"Luna, vem! Vamos pedir ajuda!"
Luan corria até o carro. E então correu ainda mais ao perceber que o carro estava dando partida, sem que o motorista ouvisse ou ouvisse. Para garantir, Luan ainda bateu na lataria do porta-malas com suas mãos. Bateu desesperadamente, porque sentia que se ele e sua nova amiga continuassem ali, estariam em perigo.
"Ei, por favor, precisamos de ajuda!"
O carro, um sedã prateado, deu a partida ainda mais rápido e logo sumiu de vista. No desespero de chamar a atenção do motorista, Luan deixou seu celular escorregar e o mesmo caiu com a luz da lanterna para baixo em meio à escuridão.
"Merda!"
resmungava Luan completamente ensopado. Considerando se ele deveria gastar sua energia em procurar seu celular em meio àquela absoluta ausência de luz. Foi quando duas enormes fontes de luz surgiram distantes dele. Essas luzes, ainda mais fortes que a luz vermelha que ele tinha visto há pouco, eram faróis que haviam entrado na rua. Mesmo com a visão ofuscada, Luan conseguiu ver a silhueta de Luna entrando na frente do carro e acenando com os braços desesperadamente para que parasse e os ajudasse. Luan começou a caminhar naquela direção quando viu que o carro havia parado. Luna baixava os braços lentamente. Algo estava errado. Eram homens mascarados saindo do que parecia ser um caminhão e começando a correr atrás de Luna. Luan tinha duas escolhas naquele momento. Podia fugir e se esconder na escuridão, ou podia tentar ajudar aquela garota que havia acabado de conhecer. Eram pelo menos 6 homens. O que havia saído do banco do motorista do caminhão agora corria atrás dela, enquanto Luna corria na direção de Luan. A chuva parecia cair de forma mais lenta naquele instante. Luna caiu. O primeiro homem a pegou pelo braço. Ela o chutava, e ele acertava um soco em sua boca. Luna estava em choque, quando o punho de Luan surgiu acertando a máscara do homem, que com um golpe acabou soltando Luna, que escorregou para o chão. O homem se recuperou do soco e tirou sua máscara. Ele olhou rapidamente para Luan com o rosto iluminado pelos faróis, revelando olhos completamente brancos, sem íris nem pupila. Luan ficou em choque também. O que eram aqueles olhos? Ele levou um soco no nariz, logo em seguida, e quando deu por si, estava no chão. O que eram aqueles homens? Luan se perguntava enquanto via seu sangue se misturar com a poça de água da chuva em que seu queixo estava imerso. Ele olhou para um dos lados e agora via de relance uma enorme quantidade de movimento em tanta escuridão e chuva. Pareciam haver mais pessoas ali. Não conseguia discernir se aquelas visões eram causadas por algum tipo de dano cerebral ou se eram parte da realidade. Mas ainda assim, ele via um rapaz preto vestido quase como Blade, decapitando a cabeça de um dos mascarados com uma espada dourada. Uma garota de cabelos vermelhos lisos atirar outro deles contra o caminhão apenas com um grito, e outra garota, essa outra com volumosos cachos ruivos, perfurar a cabeça dele de baixo para cima com uma raiz que ela havia feito sair do chão violentamente. No outro lado, Luan viu um garoto controlar o corpo de outro dos mascarados à distância, como uma marionete, fazendo seu pescoço girar 180 graus e fazendo-o cair de joelhos, morto. Logo atrás dele, mais um dos garotos levava um tiro dos mascarados. Mas seu corpo se desfez em centenas de borboletas rosas que viraram uma nuvem e avançaram contra o homem que continuava a atirar. A nuvem de borboletas se juntou e se transformou no garoto de novo. Mas agora ele estava atrás do homem, segurando sua arma contra a cabeça dele. E então, apertou o gatilho. Luan olhou para frente e viu que Luna estava acordada, olhando para ele. Também ensopada, com o rosto coberto de sangue e também admirada com as coisas que aconteciam em sua volta, iluminadas apenas pelas luzes do farol daquele caminhão, enquanto aquela chuva continuava a cair agressivamente. Os dois não sabiam explicar. Mas existia algo dentro de seus corpos que clamava para que eles se encostassem. Luna ofereceu sua mão. Luan ofereceu a dele. E no momento em que seus dedos se tocaram, uma onda de energia e luz tão forte começou a se expandir dali que até mesmo a chuva se deslocou no ar. Vidraças se espatifaram e todos em volta voavam, carregados pela onda de choque enquanto os postes e todas as luzes de todas as janelas em volta piscavam freneticamente ou simplesmente explodiam. O chão havia rachado como num terremoto, enquanto seus ouvidos continuavam a zumbir. Olhando para cima, os dois tiveram a visão de um feixe fino e brilhante de lua que começava a sair de trás da sombra da terra, perfeitamente alinhados sobre os dois, e então desmaiaram.